passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o economista, administrador e professor universitário Luiz Roberto Antonic, um executivo do setor de comunicações, que, tendo atuado na Telebrás e na TIM, é atualmente diretor-geral da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Agora, para o que interessa diretamente ao programa Autores e Livros, Luiz Roberto Antonic é coautor, em parceria com o professor Aderbal Müller, do livro recém-lançado pela editora Actual, O Príncipe Revisitado, Maquiavel e o Mundo Empresarial. Trata-se de um livro que vem propor uma releitura de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, um dos tratados políticos mais fundamentais elaborados pelo pensamento humano e que desde o século XVI, pois o livro foi escrito em 1513 e publicado postumamente em 1532, vem exercendo um papel crucial na construção do Estado moderno. Eu gostaria de saber agora o que motivou Luiz Roberto Antonic a revisitar O Príncipe de Maquiavel. Vários autores contemporâneos já fizeram isso, não? Para dar um exemplo, cito o livro editado pelo Senado Federal, O Moderno Príncipe, Maquiavel Revisitado, do diplomata Paulo Roberto Almeida. O que diz o senhor?
A senhora tem toda a razão quando diz isto. A bibliografia a respeito de comentários de Maquiavel em língua portuguesa é vastíssima. Vários autores fizeram diversas versões com diferentes enfoques. Essa versão do Maquiavel, ele teve como princípio manter tanto quanto possível o texto original. E isto nós não encontramos em nenhuma outra das versões, porque as versões sempre elas capturam a filosofia de Maquiavel e traduzem ela, por exemplo, para, no caso do livro do diplomata que a senhora menciona, ele aplica os conceitos de Maquiavel para os dias atuais. Aliás, ele faz de uma forma muito elegante e muito competente. No nosso caso, nós não agregamos juízo de valor àquilo que Maquiavel disse. Apenas procuramos fazer o seguinte: na tradução, mantivemos tanto quanto foi possível o texto original, trocando apenas as palavras. Ou seja, vou lhe dar um exemplo. Existe um capítulo no livro onde Maquiavel fala dos mercenários. Então, nós trocamos o título por mercenários por terceirizados. Onde ele fala meu príncipe, nós falamos meu empresário e assim por diante. Então, veja só, é uma contextualização, mas é uma contextualização onde foi mantido, assim, que tinha como premissa manter o texto original.
Agora, o leitor entende, digamos, que o livro de vocês, Luiz Roberto Antonic e do
Aderbal Müller,
está fazendo essa contextualização, ele percebe que, digamos, a substituição dos mercenários por dos terceirizados é de vocês, não é?
Exato. Tá,
fica claro isso.
Fica muito claro de entender isso, pela qualidade do texto, né? Vai ser, por exemplo, dos principados por herança, né? Isso é um título, esse é o título do capítulo segundo, por exemplo. Então lá, olha, dos empresários, daqueles que viraram empresários, dos empresários por herança. Então, tanto quanto possível, né, a leitura do livro, ele remete, utiliza a ideia de Maquiavel, mas mantém o texto original, quer dizer, é um texto contextualizado. E também, aí aproveitamos e trocamos também alguns personagens para contextualizá-los. Alguns personagens foram mantidos, porque a ideia que aquele personagem transmite é uma ideia muito fácil e boa de ser entendida. Por exemplo, um personagem que foi mantido, o Duque de Milão, ele teve uma desavença muito séria com aquele que mais tarde seria o Papa Júlio I. Ora, quando Júlio I assumiu o papado, com o apoio do Duque de Milão, então Maquiavel coloca que você não deve apoiar, uma vez que você teve um desafeto, se você vier apoiá-lo no futuro, as chances de que aquela pessoa venha a esquecer aquilo são muito pequenas. E foi evidentemente o que aconteceu na história. Júlio I vingou-se do Duque de Milão. Mas esse é um exemplo que foi mantido e ele está no livro. Agora, outros personagens já foram mudados e foram substituídos. Então o leitor vai perceber, por exemplo, que Lourenço de Médicis hoje virou Abílio Diniz, que o Sforza, o Duque Sforza virou Antônio Hermílio de Moraes, e ali nós temos Gerdau, Samuel Klein, Silvio Santos e assim por diante.
E quando os conselhos, por exemplo, né, eu cito aqui um trecho, né, em que aparentemente Maquiavel observa que quando um príncipe, né, invade outro reino, ele deve suprimir os herdeiros, inclusive as criancinhas. Como traduzir isso em linguagem empresarial aceitável? Não é um descalabro, não?
Veja só, eu sempre insisto muito com meus alunos que para você entender alguma coisa que foi escrita ou que foi dita, você precisa ver primeiro o contexto em que isto foi dito e segundo a época que foi dita. Por exemplo, você jamais vai poder julgar a obra de Karl Marx se você não ler Tempos Difíceis do escritor inglês Charles Dickens. Quer dizer, você não vai entender por que Marx escreveu todas aquelas coisas e desenvolveu todas aquelas filosofias contra o capitalismo se você não souber o que o capitalismo fez com as pessoas lá pelo ano de 1820 e 1830. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, no livro, como é que isso foi colocado? Quando uma empresa incorporar a outra, bom, primeiro não corte a cabeça de todas as pessoas, porque nos dias de hoje, na contextualização de hoje, as pessoas são valores muito grandes e inestimáveis. Às vezes as empresas são compradas apenas porque tinham um excelente quadro de empregados. Também não demita ninguém, sabe? Porque eles são difíceis de serem encontrados. Mas faça o seguinte, elimine a cultura. Vou lhe dar aqui um exemplo. A Esso comprou a Mobil e agora a ExxonMobil foi comprada pela Cosan. São gigantes do ramo petrolífero aqui no Brasil. Imagine, o leitor, se nós mantivéssemos a cultura dessas antigas empresas, então lá nós teríamos numa área da empresa a turminha da Esso, numa outro cantinho a turminha da Cosan, num outro cantinho a turma da Mobil. Isso aí seria extremamente danoso para a empresa. Então corte a cabeça fora da cultura empresarial, forme uma nova cultura voltada com os propósitos desta nova empresa. Não demita ninguém, não precisa fazer isso, mas separe as pessoas, mande um para cada lugar, faça isso de uma forma inteligente e aproveite todos esses valores. Quer dizer, cortar a cabeça das criancinhas é uma coisa que é inadmissível nos dias de hoje.
De qualquer maneira, digamos que esse conselho se aplicaria agora ao tema, né, candente da junção ou compra, né, do Carrefour,
das fusões,
do,
né?
Do Pão de Açúcar e o Cassino, digamos. Não deixar, então, que as cabeças continuem assim.
Mantenham a cultura.
Mantenham a cultura, cultura,
porque, né, imagina que agora eu tenho um Carrefour, né, da vida aqui, que é a junção dos dois aqui, né? Eu não posso mais ter a cultura Pão de Açúcar e não posso mais ter a Carrefour. Eu tenho que ter uma nova cultura, sabe? Eu tenho que cortar a cabeça da cultura das empresas para formar a nova empresa. Para isso eu vou precisar ser duro, eu vou precisar ser firme. O empresário vai ter que fazer isso com muita cabeça, porque eu não posso perder nenhuma dessas inteligências. Essas inteligências que estão nessas empresas tiveram um custo altíssimo para serem adquiridas, para serem formadas, para serem desenvolvidas. Então, eu não posso perder essas pessoas, mas eu tenho que acabar com essa cultura. Se eu manter a cultura, é morte certa.
Estamos conversando com o professor Luiz Roberto Antonicchi sobre Maquiavel e o mundo empresarial. Voltamos já.